É isso aí, galera. Começando mais um podcast do CrossFit 198, número 18. Bom, hoje nós vamos falar do podcast do CrossFit 198, do primeiro curso, se posso dizer assim. Primeiro curso, Teco Martins.
Curso módulo 1.
O módulo 1, primeiro curso da CrossFit 198. Um curso de 14 horas. Bom, para começar, eu vou apresentar quem está aqui, a nossa mesa. É, ao meu lado, ele, o pai de todos, Teco Martins.
Fala, galera!
E ao lado de Teco Martins, o nosso medalhista intergaláctico, Hugo Peçanha.
Fala, rapaz! Mais uma vez, 18º episódio. Hoje com a ausência
do
nosso querido Brau.
Eu queria entender o que aconteceu com o nosso Gogo Boy.
Nosso Gogo Boy casou. Casou-se e... E aí a esposa dele está trabalhando numa empresa nos Estados Unidos. Ele se mandou para lá, está lá em Charlotte, na Carolina do Norte.
Acorrentado na mesa da cozinha.
Acorrentado na mesa da cozinha. Na verdade, ele está dando aula numa CrossFit que chama Crown Town. Está lá, está...
Está treinando rugby.
Está treinando rugby, porque nos Estados Unidos tem uma liga recente de rugby que dá a entender que vai virar profissional, né?
Legal.
Então ele tá super envolvido aí, ele tá tendo um bom start nos Estados Unidos, né?
Muito legal. E o Hugo também, o Brown também vai fazer uma coluna especial aqui no nosso podcast.
Isso vai parecer meio estranho, mas essa coluna vai se chamar Diários de Braulio. Acho que Bruna Surfistinha vai se sentir meio...
Vamos concordar com Bruna Surfistinha. Corremos um risco de que se virar um filme, a Ancine não patrocine.
Corremos um
não
pior...
Não financiamento da Ancine, mas...
Se virar um filme e a Ancine não patrocinar, ok. Corremos o risco do Brau ser indicado à Academia Brasileira de Letras. Isso é pior ainda.
Mas vamos falar do curso, Teco. O curso aí, Imersão 1, CrossFit 198. Como é que surgiu essa ideia? Do que se trata esse curso?
A gente já vem pensando há muito tempo sobre esse curso, na verdade, né? A gente sempre teve essa iniciativa de tentar criar uma forma de educação informal para quem é aluno, para quem é professor e para quem é interessado por CrossFit, né? Para quem tem curiosidade mesmo, as pessoas que não estão inseridas nesse universo. Então, até o podcast nasceu desse desejo de criar... Formas de comunicação e até material de referências de fontes de estudo, de pesquisa. O curso módulo 1, ele se baseia no guia de treinamento nível 1 que a CrossFit tem. E esse guia, ele é meio que a bíblia da CrossFit, né? E é o primeiro passo quando você ingressa nesse universo. Então, o curso módulo 1 que a gente criou se baseia nesse guia de treinamento, tem como referência o curso nível 1 da CrossFit como modelo, mas coloca muito a minha experiência pessoal como treinador e a experiência da CrossFit 98 enquanto CrossFit. Então, a gente criou uma atmosfera com uma imersão de 14 horas, são 2 dias de atividade, esse curso é feito sábado e domingo, inicia às 8 horas da manhã e vai até às 6 da tarde, são 14 horas porque você tem uma hora de almoço e você tem alguns coffee breaks.
É um curso teórico, é um curso prático?
Ele mistura teoria com prática. Você tem, na verdade... Isso vai acontecendo de uma forma intercalada para você não ficar fazendo uma coisa só durante muito tempo. Mas ele passa desde a parte conceitual, todos os fundamentos do programa, a explicação sobre a metodologia do programa, até clínicas, né, workshops de movimentos fundamentais, de alguns exercícios que fazem parte, né, da rotina de quem pratica CrossFit, algumas orientações sobre treinamento desportivo, alguns exercícios acessórios. Então, quem participa vai misturando teoria com prática. Tem um bloco de 2 horas de teoria, aí faz uma vivência prática, aí tem um coffee break, aí volta a fazer um bloco de teoria e faz uma vivência prática, treina. Tem 4 treinos ao longo do final de semana, você treina bastante. Mas é justamente para você vivenciar uma sessão de treinamento, para você vivenciar alguns aspectos da metodologia, né, para você ter vivência prática. É bem interessante.
Bacana. Posso dizer que, se, por exemplo, eu quero prestar o exame lá do CrossFit, certo?
Certo.
Esse curso me dá uma base para isso, ele me auxilia nisso.
É interessante porque a gente fez o curso...
Você falou que o curso é baseado no
nível 1. Esse curso, ele foi... A gente teve a primeira turma, né? E depois da primeira turma... Os pioneiros, de uma certa forma, eles proporcionaram uma experiência para quem aplicou o curso, né? Eu e a equipe que trabalhou. E aí trouxe para a gente um entendimento maior do que o que esse curso pode trazer, contribuir para a comunidade do CrossFit, né? O curso Level 1, para quem quer iniciar a vincular sua carreira profissional ao CrossFit, é um curso caro, porque ele é baseado em dólar, né? A gente tem até um dos episódios que fala um pouco do plano de carreira de um treinador, né? Ele é um curso baseado em dólar, ele custa $1,000. Então, a gente já tem essa questão do câmbio aqui no Brasil. Além disso, aqui no Brasil, a atuação dos treinadores, um treinador precisa ser educador físico. Ele tem que ter CREF, ele tem que ter uma faculdade de educação física. Para o funcionamento da empresa academia, é muito mais importante o treinador ser um educador físico formado do que uma pessoa com apenas o certificado da CrossFit. O certificado da CrossFit não tem representação legal no Brasil. Então, se você parar para pensar, até para um dono de CrossFit, eu não estou fazendo uma apologia a não fazer o Level 1, mas eu digo, eu monto a minha CrossFit, eu preciso ter esse Level 1, eu preciso ter esse certificado, até para conseguir ser uma CrossFit afiliada. Mas eu começo a criar uma equipe de trabalho, essa equipe tem que ser composta por educadores físicos. Se esses educadores se certificarem posteriormente, legal. Eles vão estar melhorando a capacitação deles. Considerando essas questões de câmbio, o preço do curso ser em dólar, a dificuldade, né, para você fazer um curso, o curso da CrossFit 98, de uma certa forma, virou uma ferramenta de capacitação desses treinadores. Até mesmo um treinador que deseja fazer o nível 1, ele pode estar fazendo esse curso da CrossFit 98 para, como se fosse um curso preparatório. Mesmo porque o curso de nível 1 você precisa ter uma prova para testar seu entendimento. Se você é reprovado nessa prova, você não ganha o diploma. Então, eu acho que a gente criou uma atividade de imersão com teoria, a gente criou um material pedagógico. Além de dar os links para a apostila da CrossFit, links de site, infinitas referências de estudo, a gente criou um material nosso. Esse material ainda ele já está pronto e está sendo aprimorado cada vez mais.
É, tem isso também, né? Cada curso
você vai dando uma pincelada. Ali, né?
Você fala, pô, preciso melhorar aqui, preciso acertar aqui. Enfim, o curso também ajuda nesse sentido, né?
A gente criou esse material. E a gente percebeu no curso, porque no curso a gente tinha praticantes, a gente tinha nutricionistas, fisioterapeutas, que são pessoas que treinam CrossFit e educadores físicos. Esses educadores físicos, alguns já inseridos em alguma CrossFit. E a gente tinha educadores físicos que nunca fizeram CrossFit, que tinham interesse. Então, de uma certa forma, o curso também serve como um convite de boas-vindas, vai, para esse universo. Então, ele vai tendo infinita aplicabilidade. Eu vi um depoimento de um praticante, de um aluno, que não é profissional de saúde, mas é apaixonado por CrossFit, treina CrossFit todos os dias. Foi um depoimento muito forte. Ele falou, olha, eu amo treinar CrossFit. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia. Por que não eu empenhar um pouco mais de investimento e tempo para eu aprender um pouco mais sobre a coisa que eu mais amo? Então, o curso vai acolhendo esse tipo de público. O praticante que quer tomar mais consciência do...
Conhecer melhor a técnica.
Conhecer melhor a matéria. O educador físico que trabalha, que quer se capacitar, que quer aprender com a experiência da CrossFit 98 e dos treinadores da CrossFit. O educador físico que tem curiosidade e quer ingressar nesse mundo. O nutricionista que pratica e atende um monte de que tem pacientes que são praticantes de CrossFit. O fisioterapeuta, o médico. Então, ele é um curso de imersão. A gente tem... A questão do câmbio é muito complicada. Quando você faz o Level 1, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de praticante de CrossFit que faz o Level 1 com esse mesmo desejo, porque o câmbio não é tão desfavorável. Então, gosta, quer entender um pouco mais e faz o curso. Então, a gente criou uma possibilidade. Eu acho que o mercado também deu essa possibilidade para a gente, né? Porque o custo do nosso curso é baseado no câmbio brasileiro, né?
Engraçado, né, Márcio? Passar uma visão agora de um educador físico que não tem o Level 1, né? Que é o meu caso. É, a gente vê muita gente que até tem curiosidade de saber como funciona o CrossFit, digo professores, pessoas que estão ali para se formar e etc. Só que quando você procura alguma coisa que vá te qualificar, que vá te ensinar realmente a metodologia, né? Os movimentos, etc., a didática, você só dá de frente com o curso do Level 1, que são $1,000. Né? E, assim, além do que, você vai lá, é um fim de semana, você faz o curso, você faz a prova, e a partir dali, se você se certificou, você tá meio que... Não é largado, né? Mas assim, cara, você está liberado para poder exercer a função de professor, enfim, certificado e tal. E aí a gente sabe que não só na educação física, em diversas áreas, quando a gente faz alguns cursos, se você não vivenciar a prática, principalmente assim, logo em seguida, você esquece muita coisa. Às vezes uma coisa que você entendeu de uma maneira, quando tu vai ver na prática, ela tem um detalhezinho que é um pouco diferente. Então assim, o que eu acho mais interessante nessa iniciativa da 198 é o fato de você, para completar a tua certificação, você tem as horas, são 36 horas, né, isso, Teco? De práticas e, assim, tem um professor do seu lado, né? Não é a mesma coisa que vai, você faz um curso, depois você vai dar aula, mas você não tem acesso a alguém que vai te corrigir, não vai ter ninguém ali te olhando, ou até te dando uma dica, ó, você fez dessa maneira, não que tá errado, mas pode fazer por esse outro caminho aqui que vai ser melhor. Então, eu diria assim, que para mim foi uma iniciativa fantástica do Teco, porque além de trazer essa vivência do CrossFit para pessoas que não são da área da educação física, os que são da área têm uma porta de entrada muito mais acessível, né? E a partir daí, dependendo da performance deles, até o Teco eventualmente precisando de algum professor, já tem um banco de professores ali que eles já conhecem, que já tiveram a vivência no curso, que vão ter muito mais facilidade de assumir aulas, não só na 98, mas em qualquer outra academia. Assim, eu vejo muita gente, pô, eu queria dar aula, mas eu não sei fazer LPO. Poxa, mas eu não sei como é que monta uma aula. Pô, como é que pode? Vocês têm 40 minutos de educativo e 10 de treino e é intenso. Cara, mas você tem que vivenciar, né? Praticar, e agora a gente tem a chance, a oportunidade de entender a teoria, tá, tudo o que acontece por trás dos bastidores, né, das academias, que é o planejamento, que é, eu acho que, na verdade, a parte que a gente gasta mais tempo, porque a gente quer entregar um trabalho, um serviço de qualidade. Por isso que eu acho, assim, para quem quer conhecer o CrossFit mais a fundo, principalmente para educadores físicos, é uma opção muito viável, muito mesmo. E assim, em termos de currículo, você como um empresário, se você precisa fazer uma seleção de professores, né? Eu quero dar aula de... Tem 5, né? 4 são praticantes já há bastante tempo, etc. Ele conhece, pô, mas um é praticante e tem um certificado.
Tem um certificado de atualização.
Isso vai fazer diferença.
E acho que o CrossFit, tem a questão também do network, né? De você poder conhecer outras pessoas.
Com certeza.
De fazer um network ali, de ter uma troca, que é bacana também, que é aquilo que você falou, né? Às vezes você vai fazer o nível 1 lá, você faz o teste, mas você não tem troca, né? Você não vai ter outras pessoas que você vai conhecer. Enfim.
Sim.
E é engraçado, vocês estão falando aqui, né, Teco? Eu não sei se ainda tem isso. Mas o CrossFit, ele é um pouco, me lembra um pouco educação à distância, né? Eu trabalho com educação à distância. Porque muita gente fala, mas pouca gente conhece na prática. Aí tem aqueles preconceitos, né? Tem aquelas ideias formadas do que é o CrossFit, do que não é.
É
legal também, assim, a pessoa que quer conhecer para até desconstruir algumas ideias já.
Com certeza, né? Cara, com certeza. É interessante porque, assim, a gente inaugurou o curso e eu comecei o curso falando muito do... O quanto o CrossFit se popularizou, o quanto o praticante de CrossFit, de uma certa forma, ele é um pouco chato, né? Quem tem rede social, às vezes você roda a sua linha do tempo, vira e mexe, tem algum amigo seu subindo numa corda.
Sim.
Com, né, levantando um peso.
Tem os memes, né?
Vira meme.
O CrossFit, o vegano, o cara isso, que anda de patinete.
Isso vira meme, uma série de coisas.
Usuário de Xiaomi.
Mas é, na verdade, essa experiência social que o CrossFit provoca, além, né, do treinamento, do benefício de saúde, faz essas pessoas ficarem tão apaixonadas, tão vidradas, que elas fazem questão de divulgar o estilo de vida, tal, uma série de coisas.
É que tem uma coisa assim, acho que tem um impacto tão, é isso que você falou, tem um impacto tão grande na vida da pessoa, de transformação, de bem-estar, que ela quer que as outras pessoas também participem desse universo.
Mas um ponto interessante, o curso começou com esse tipo de questionamento. Eu falei, bom, é notório que as pessoas ficam apaixonadas, empolgadas, elas querem dividir, elas querem levar amigos, elas querem falar do tema. Mas se você questionar de 0 a 100, eu posso falar de 3 a 5% vai conseguir definir com clareza o que é CrossFit. Então, mesmo essas pessoas extremamente apaixonadas, frequentando a academia diariamente, elas não conseguem dar uma definição muito clara e sucinta do que é CrossFit. Você vai falar, bom, explica para um leigo...
A gente já teve uma discussão aqui, acho que foi no primeiro podcast, né?
A gente tem episódios falando disso, mas justamente disso. Assim, tá, me explica de uma forma simples e objetiva o que é CrossFit. E você vai ver esses apaixonados, esses praticantes, até mesmo alguns treinadores gaguejando. Dando definições meio superficiais. O curso, na verdade, ele já começa nesse ponto de fazer quem estiver participando entender não só o que é CrossFit, mas por que o CrossFit foi criado e por que que ele criou toda essa estrutura conceitual, metodológica. Então, o curso já começa por aí, porque a gente percebe que... Isso eu percebi porque, anos trabalhando com CrossFit e sendo dono de uma CrossFit, o que eu mais tenho... Você recebe visitas de pessoas curiosas, mas são pessoas que não conhecem. Até logo depois do curso, porque o curso vai tratando sobre diversos temas, né? E aí você até falou, falou uma coisa que é super comum, né? As pessoas são desinformadas e aí elas vão criando alguns juízos de valores que não tem a ver com o CrossFit, conceitualmente. E essa semana eu recebi uma visita de um rapaz que falou, poxa, eu estava procurando um treinamento funcional porque eu surfo, pego onda, ando de bicicleta, faço tanto esporte e como é CrossFit eu tenho medo de me machucar. E aí eu falei, faz uma experiência porque na verdade o CrossFit é justamente para você poder fazer eu esses esportes sem se machucar. E aí esse rapaz me olhou. Falei, cara, rompe essa ideia errada que você está tendo aí, faz alguma experiência. Até as pessoas do curso, o Hugo lembrou bem, eu acabei não falando, a gente criou uma certificação pelas 14 horas, então você recebe um diplominha.
Diplomaço, né?
Um jeito carinhoso, um diplomaço, né, certificando que você teve as 14 horas de imersão, as atividades que você fez lá dentro, mas posterior a isso, você tem um período de acesso livre na academia para poder se colocar como aluno e poder ter uma experiência, porque a melhor forma de você aprender é tendo as vivências práticas. E aí, se você, dentro desse período, concluir 36 treinos, você ganha um certificado de 36 treinos supervisionados. Aí a gente pode dizer que homologou, né? Que o cara, que a pessoa, né, fez o curso e viveu realmente o que foi passado naquele final de semana.
Diga lá, Hugo.
Márcio, tem uma outra questão que é o custo-benefício embutido aí no curso, que é o seguinte, né? Você tem acesso a 36 aulas supervisionadas, né? Nesse sentido, você vai poder acompanhar o professor dando aula, certo? Você vai fazer a aula também. E se você for diluir essas 36 aulas em semanas, você vai ter aí entre 2 e 3 meses de acesso livre a uma academia de CrossFit.
Sim.
Assim, pelo valor, tá? Você não consegue um box, né? Onde você paga um valor de mensalidade.
E faz um curso.
E faz um curso e você tem 3 meses de entrada livre lá.
É isso aí.
Né? Então, assim, olhando pelo lado, por exemplo, eu quero começar a fazer CrossFit, mas eu não sei se eu vou gostar, porque eu não conheço, etc. Você já está entrando com conhecimento teórico e, a partir daí, você vai ter o conhecimento prático. E eu acho que dentro dessas 36 aulas, você vai ter a oportunidade de realmente... Não, estou amarradão, vou continuar. E aí você parte para um plano anual, não sei, semestral, enfim. Mas, pelo menos, você vai ter, literalmente, 3 meses de experiência e de imersão que vão te garantir uma opinião lá no final que vai ser muito, assim... muito mais concreta, muito mais sensata do que a opinião que o Teco falou até anteriormente, né? Que tem muito professor que não sabe. Tem gente que fala assim, o que é CrossFit? CrossFit é ficar correndo na rua. É, pra academia, pra ficar correndo na rua.
CrossFit é ficar girando pneu de caminhão.
É ficar usando roupa colorida. Pelo amor de Deus.
Vamos lá treinar. Não quero ficar girando pneu de caminhão.
É.
Fala, cara, mas nem pneu de caminhão tem lá. Bicho.
É, você entendeu?
Então, mas a gente pensou muito nisso, assim, nada muito diferente de quem ingressa e quer ser aluno. Eu tô vivendo uma experiência bem interessante. Agora em agosto a gente vai ter o Dia dos Pais, né? E hoje eu fiz uma reunião na academia e a gente começou a ver Falou, meu, vamos fotografar pai e filho que treina junto? Cara, a gente começou a correlacionar. Num primeiro momento, parecia que tinham poucos. E, meu, muita gente. Pô, tem fulano que treina junto com o filho, coisa e tal. Eu estou falando um pouco disso porque, assim, hoje eu estou vivendo um momento interessante. Eu tenho dado aula para a segunda geração. Eu tenho muitos alunos de 14, 15 anos. Uma molecada muito talentosa, que a gente acaba tendo uma relação diferente de professor, porque...
No CrossFit, isso.
No CrossFit.
Bacana.
E é uma molecada...
Que não tinham muitos, né?
Não tinha muito. E assim, é uma molecada que são filhos de alunos meus de muitos anos. Então, tem alguns deles eu vi crescer. Tem alguns que me chamam de tio. Então, até minha relação como professor deles é diferente. Eu dou bronca, eu puxo orelha, dou conselho. E eu falo muito... E uma das coisas, essa semana eu falei para um deles... Que estava querendo treinar um pouco mais puxado, e eu estava explicando coisas do curso. Que eu criei uma... Que eu falei assim, eu entendo que vocês querem treinar forte, eu entendo que vocês querem ser intensos, né? Vou até dar uma pílulazinha do curso. E no curso, quando a gente fala de intensidade, a gente fala que a intensidade ela tem que passar por 4 etapas. Dessas 4 etapas... 3 delas são etapas que estão no manual de nível 1. Mas uma é uma etapa que a gente criou na CrossFit 198. Então, a etapa 1 foi criação nossa. Que a gente fala, a primeira etapa é você ter uma base atlética mínima. É um score mínimo para fazer as coisas. Então, vou dar um exemplo prático. Você quer fazer aquelas barras que a gente tem no CrossFit que é balançando. Eu não posso pegar uma pessoa que não tem um ombro forte, que não tem os tendões, os componentes articulares prontos para ficar chacoalhando numa barra. É preferível que ele crie uma estrutura de base mínima, ele ganhe um mínimo de força, um score mínimo de força, né, de preparo nessa articulação para, num segundo momento, treinar a mecânica. Aí, num terceiro momento, ter consistência para, por último, ser intenso. Então, a intensidade, ela passa por o quesito 4, que seria intensidade, ele passa por 3 passos anteriores, que é o score mínimo, que é a base atlética mínima. Aprender o gesto é você conseguir ter consistência. Não adianta... eu consigo fazer uma barra. E aí, num contexto de treino, que eu tenho que pular a corda, fazer abdominal e ter que fazer a barra, na segunda volta eu já não consigo fazer mais. Então, não tenho consistência. Para, por último, ter a intensidade. E essa molecada, por ser novo, ter o entusiasmo da juventude, vira e mexe, a gente tem que puxar a orelha. E até eu vindo fresco do curso, eu estava explicando isso para eles. Falei, cara, você tem o score mínimo? Não tem. Falei, vamos primeiro buscar essa base? Falei, não adianta você querer levantar um peso acima da cabeça se nenhuma flexão de braço você faz direito. É melhor você treinar com uma barra mais levinha, melhorar a tua técnica, aprender o gesto. E uma das coisas que eu contei muito é assim, para um deles, quantos anos você tem? 14. Falei, cara, eu quero olhar para você... E você, com 35 anos, continuar treinando. Não adianta você querer pular etapa, porque daqui 2 anos você vai abandonar a academia. O curso tem essa mesma mentalidade. A gente não quer ter uma linha de produção e emitir diploma e nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. A gente quer contribuir para ter uma boa formação, não só para quem é treinador ou para quem é... nutricionista, ou para quem é fisioterapeuta, ou até mesmo um médico que atenda pacientes, mas ter boa formação de praticantes. Saber, de repente, vir um praticante de uma outra CrossFit e falar, não, eu me tornei um praticante muito mais maduro, consciente na minha prática depois desse curso.
Na verdade, assim, acontece, Márcio, não é pouco, sabe? do cara tá lá 1, 2 meses treinando, querer fazer mais intenso, querer fazer a intensidade do pessoal que tá treinando há 6 meses, há 2 anos, sabe? E o cara vem pro professor e fala, cara, por que que eu não consigo? Entendeu? E se esse cara tem acesso a esse tipo de informação privilegiada que o Teco deu agora, a pergunta não chega nem no professor, porque ele mesmo já vai identificar, cara, eu preciso melhorar minha base atlética, eu preciso, de repente, vir treinar mais vezes na semana para eu adquirir mais consistência, eu preciso aprimorar a minha técnica, porque quando você quer colocar intensidade sem executar a técnica correta, é onde aparecem as lesões, onde o cara fica frustrado, enfim. E aí, quando você começa a associar todos esses pontos, você tem uma consciência de que, cara, não está na hora de eu colocar intensidade, porque eu não vou conseguir sair daqui,
não vou dar conta.
Ou eu vou me machucar, ou eu vou me frustrar. De um jeito ou de outro, eu não vou sair bem. Então, como é que eu vou falar? Como se fosse uma aula de... Cara, você vai aprender a se autoconhecer para você não ser mais uma pessoa que vai sair daqui falando mal do CrossFit. Muito pelo contrário. Vai sair, vai entender o porquê que o CrossFit faz as pessoas se apaixonarem tanto. Que fica nessa coisa quase religiosa, né? Uhum. Você quer levar sempre um para fazer.
Tem um negócio interessante, a gente pode até usar até o Brau depois disso, porque o Brau é triste não ter o Brau aqui ao vivo, mas tentando olhar sempre numa ótica positiva, o fato do Brau agora estar nos Estados Unidos, esse choque de cultura que ele vai ter, pode trazer bastante benefício para o nosso programa. E uma das coisas que a gente trata muito no curso é justamente sobre esse choque de cultura. CrossFit, ele é um programa que foi criado e desenvolvido nos Estados Unidos por americanos, atendendo uma cultura americana e uma demanda e uma forma de condução legal de um negócio. Quando a gente vem para cá, se a gente não tenta se colocar no cenário de lá e faz uma adaptação para tropicalizar aqui, a gente cria uma grande confusão. E eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem no CrossFit é de interpretação de conceito e de falta de tropicalização do programa aqui para o Brasil. O CrossFit, lá nos Estados Unidos, você consegue essa certificação, se você é aprovado na prova, num final de semana. Em teoria, você pode montar a sua CrossFit a partir desse certificado. Em teoria, você pode ministrar, conduzir aulas a partir desse certificado. Mas a gente sabe que um final de semana é impossível você sair um treinador de lá. E até no programa que a gente falou sobre certificação, a gente falou muito disso, né? Cada certificado tem 5 anos de validade. O Brau estava lendo algumas descrições e falou, engraçado, a pessoa faz o certificado 1, leva 5 anos, faz o 2, leva 5 anos, faz o 3, e em teoria ele virou esse treinador capacitado. Então, o que ele fez durante esse período todo? Mas a gente trata um pouco dessa questão. O curso módulo 1, ele de uma certa forma, ele é um abrir de portas para você entrar nesse universo. E a própria CrossFit vai criando várias formas de você ir se capacitando, né? Com o ensino à distância, com cursos livres e com a prática. Você não vai ver na narrativa da CrossFit o incentivo de você encarar uma sala logo depois de um curso de level 1. Você vai ver na narrativa o incentivo de começa a praticar, adota o estilo de vida, se alimente bem, faça exercícios regulares, treine bastante, né? Se envolva no projeto né? Estude, leia os artigos, faça os cursos, para depois, somente depois, você assumir grandes responsabilidades no cenário. E eu falei muito disso, expliquei muito esse funcionamento, né? Porque eu nessa trajetória de certificação e atividades vinculadas à marca, eu vi muito treinador emendar um certificado no outro, sem dar tempo de experimentar, de viver.
De amadurecer.
De amadurecer, aprendeu. De amadurecer principalmente.
Mas isso muito aqui no Brasil, lá fora nem tanto.
É, também. Lá fora a gente acaba tendo pouco contato, mas isso muito aqui no Brasil.
Deve acontecer também, né?
Muito aqui no Brasil.
Você falou do Brau aqui, ele mandou uma mensagem pra gente, vamos dar uma escutada aqui que o Brau tá falando aqui, diretamente do WhatsApp. O nosso primeiro momento, como é que chama? Coluna do Brau?
Diários de Braulio, mas Diário eu posso dizer Braulio. Que o Braulio... Talvez não seja tão atual, ele é o Paulo Francis do CrossFit.
Vamos ver se é verdade isso.
Dizer que estou com muita saudade de vocês, queria muito estar aí para gravar mais um podcast, né? A desculpa é sempre poder ficar com vocês, conversar, e com certeza isso faz mais falta do que nunca, né? Por aqui está tudo maravilha, estou dando aula de CrossFit, com bastante projetos aí em paralelo, fazendo bastante coisa, curtindo bastante meu casamento com a Van, na iminência de adotar um cachorro e curtindo bastante. Espero que vocês estejam bem e beijão para todos vocês aí e para quem está nos ouvindo também. Valeu!
É isso aí, nossa primeira coluna aqui, Peripécias do Braulio, diretamente dos Estados Unidos. E tá falando que amanhã começa, então, o
CrossFit Games.
CrossFit Games.
Amanhã, no caso, o primeiro de agosto, né?
Quem tá ouvindo, estamos gravando aqui 31 de julho, amanhã é 1º de agosto.
Começa o CrossFit Games, a gente explica até um pouco disso também no curso sobre a ideia...
Você foi,
Eu fui em 2016.
E aí, o que você achou, Tânio?
Eu acho...
Estava pensando nisso essa semana, assim.
Eu acho... 2016 foi interessante porque, assim...
Estava no início do boxe também, né?
Eu tinha inaugurado o boxe em 2015, ao 98. E 2016 foi o último ano na Califórnia.
Na fazenda, né?
Não, assim, acho que o primeiro ano foi 2007, 7, 8 e 9, isso. 7, 8 e 9 foi feito num rancho lá da família do Dave Castro. Aí 2010 já foi no complexo ali do Los Angeles Galaxy, que eles chamam de... Stub Hub Center, lá em Carson, na Califórnia. Que é onde o CrossFit começou. Então, eu fui no último ano, acho que era o último ano de contrato nesse complexo. E aí, o Games em 2017 foi para onde está agora, em Madison, Wisconsin. Então, eu acho que eu tive a sorte de ter ido para a Califórnia, né? Toda aquela atmosfera que a Califórnia tem. Na época, foi muito legal, assim... Ver algumas coisas, derrubar algumas ideias. Eu tenho hoje atletas de CrossFit na academia, pessoas, alunos que competem, que treinam para ser atletas. De uma certa forma, eles motivam. Sim. Os alunos normais, eles são...
Puxa,
eles não são desagregadores, por incrível que pareça, porque era um medo que eu tinha. Eles, na verdade, são grandes incentivadores, eles impulsionam a galera, motivam, são, viram de uma certa forma um modelo, né, para os alunos que estão, principalmente os alunos que estão começando. É, de uma certa forma, eles contribuem para a gente estar sempre melhorando o nível técnico, dos treinos, as sessões de treinamento, porque esses atletas treinam o treino do dia, eles não treinam nada diferente, eles têm uma rotina extra, o treino, tarefas extras para complementar o treinamento, mas a parte principal do treinamento deles é o treino do dia. Então, eles têm muita interação social com outro público. Isso é muito interessante. O evento foi muito legal. Você vê a magnitude que o evento tem, a organização, muito profissionalismo. Você vê o nível dos atletas. Me fez entender muito a ideia do Games. Qual que é a ideia da montagem do treino, das tarefas. Mas eu acho que... Eu tô curioso para ver que caminho vai, porque esse ano é um ano de mudança, né, na condução desse Games. O Dave Castro não faz mais parte, sob outro gerenciamento, e a forma como os atletas foram qualificados para o evento está diferente. Então, a gente aumentou muito o número de atletas, deixou de ter os eventos da CrossFit mesmo, eles criaram eventos sancionados. Está um pouco confuso. Então, estou um pouco curioso.
Por que aconteceu isso? Teve algum grupo assumiu? O que é?
Teve, num primeiro momento, teve uma narrativa até do fundador sobre...
Ele sabe quando a coisa começa a crescer muito? Aí vem, sei lá, um fundo de investimento que quer comprar a marca.
Eu acho que a CrossFit está passando por vários momentos aí. Um, que a relação da CrossFit com a Reebok, falam que já não anda muito boa, né? Tem até ações judiciais da CrossFit contra a Reebok, alegando falta de transparência no repasse de algumas verbas, de algumas participações. A gente teve um depoimento do fundador, do Greg Glassman, falando que a CrossFit não tem que dar importância para o Games, que o lema, o foco da CrossFit tem que ser outro, que realmente tem que ser essa coisa de salvar a vida, tirar as pessoas do sedentarismo e colocar elas numa agenda de vida saudável. E essa narrativa tem sido forte, tanto que o CrossFit saiu do Facebook e do Instagram.
É mesmo?
Ele saiu porque o Greg Glassman tem brigas e processos contra as indústrias de refrigerante, né, que ele alega que essas indústrias incentivam muito o consumo de açúcar, e ele alegou que essas empresas, o Facebook e o Instagram, são parceiros dessa indústria, então ele tirou a CrossFit do Facebook e do Instagram. Hoje a CrossFit tem o site dela e ela está no Google, né? Ela está no YouTube. Seria a rede social que a CrossFit está fazendo parte hoje. Isso me deixa curioso até na cobertura de mídia do evento. Porque esse evento, ele tinha cobertura de mídia no Facebook, tinha cobertura de mídia em broadcast TV no YouTube. E hoje, por coincidência, eu abri o site do Games para ver como se pode assistir. E o negócio está meio confuso.
Mas dá para assistir? Bom, de repente eles vão fazer um...
Os eventos... Deles, não, para você ter uma ideia. Ele criou, na verdade, assim, você tem o Open, que é aquela competição online... Ela virou uma competição de acesso ao Games, de acesso direto. Antes você tinha que passar por uma... Essa competição te credenciava para ir para os regionais, que eram eventos da CrossFit. E também eles estavam alegando que a CrossFit estava gastando muito dinheiro nesses eventos. Ela que nem teve o regional no Brasil em 2018, e eles alegaram que eles levaram muito prejuízo aqui. Então ela criou... o Open como um evento de acesso direto e ela criou uns eventos sancionados. Então, aqui no Brasil teve um evento sancionado, que é um evento que classifica para o Games. Esse evento, ele é, vai, chancelado pela CrossFit, mas ele não é de administração da CrossFit. Uhum. Então, ela não tem ó, a conta e o risco de fazer o evento, se vai dar prejuízo ou não. E aí, nesses eventos sancionados, a transmissão era feita por canais das pessoas locais. Então, um dos portais de comunicação para você acompanhar o evento era um site de um blogueiro de CrossFit. Uhum. Deixou de ficar na mão da marca. Esse ano, que nem o evento que eu participei, assim, a Reebok patrocina o evento. O Matthew Fraser, por exemplo, ele é atleta patrocinado da Nike. Então, durante todo o ano, ele usa o material esportivo da Nike. Mas no evento do Games, você é obrigado a usar o material da Reebok. Então, ele tinha que usar todo o material esportivo da Reebok. Esse ano foi liberado isso. Então, a gente vai ter os atletas, cada um com o seu material.
Isso é legal. Então, aquelas camisas com o nome...
Não sei como vai funcionar, mas o Fraser vai competir de material esportivo da Nike. O outro atleta de material esportivo da Nobu, vai, que é uma Sim. marca de tênis de CrossFit. Uma outra coisa que, assim, o evento tinha 40... Vai, pensa, tem por equipe, tem adolescente, tem os masters. Mas vamos pensar na elite do fitness mesmo, que é o evento principal. Que é o... masculino ou feminino? Você tinha 40 atletas masculino, 40 feminino. Tanto que são sempre 4 baterias de 10, dependendo da prova. Esse ano, para a primeira prova, a gente vai ter, sei lá, 300 atletas. Porque muita gente se classificou pelo Open do seu país. Então, sei lá, um cara de Moçambique, o melhor de Moçambique... classificou, teve o pessoal que classificou pelo evento sancionado. Então, classificou pessoas também muito abaixo do nível.
Sim.
Muito abaixo do nível e deixou de classificar muito cara de alto nível. O Ben Smith, por exemplo, que foi campeão em 2015, não está classificado. Ele teve uma cirurgia de joelho no começo do ano, não deu tempo de se recuperar. Não ganhou nenhum evento sancionado e não ganhou o Open do país dele. Então, o Ben Smith, que é um cara que figurava entre os 5, 6...
Um contender, né?
Ele é um contender, um cara que provavelmente, se tivesse lá, ficaria entre os 10, tá fora do evento.
Como se diz na NBA, um franchise player.
Sim, sim.
Pô, mas... Bacana. É um momento de transição agora.
Ô, Márcio, né? Você que tem... um pouco mais de experiência, até porque você acompanha a NBA.
Sou mais velho.
Eu não queria entrar nesse ponto, mas...
Poxa, o cara levou assim, né? A ferro e fogo. A ferro e fogo.
Você viu que eu fui com o maior carinho pra ele não se sentir...
Só traduzir.
Pra tua experiência, o que você acha dessa abertura de marcas, assim? Você acha que isso vai, de certa forma, fazer crescer? Porque, por exemplo, a gente teve o exemplo do UFC, que foi o contrário, né? Era aberto, e aí os caras, não, o Reebok monopolizou, e aí todo mundo usando o Reebok, e aí tanto... Reebok ou Reebok, que vocês falam aqui em São Paulo?
Mono Reebok.
Acho que é Reebok.
Se eles patrocinarem a gente...
É Reebok.
Reebok.
Enquanto eles não patrocinarem o podcast, a gente vai falar do nosso...
Pode crer.
Porque no UFC eu achei que foi um pouco um tiro no pé, assim. Teve muita gente que ficou bem chateado na época e... Você vê que de lá pra cá... os caras perderam muito prestígio.
Mas é pela história que você tá contando, eu não conheço a história, mas é isso que você tá falando. Acho que o evento cresceu muito e provavelmente tem pressão de outros patrocinadores de entrar no evento. Então, assim, começou a abrir para os patrocinadores. E provavelmente deve ter saído da mão do fundador ali.
E eu acho que os caras começaram a colocar... A sensação que eu tenho é porque a gente não lê as entrelinhas, né? Quando não se lê as entrelinhas... Mas
é um movimento natural de um evento que cresce. Qualquer evento Sim. que cresce, tem muita gente que começa a olhar e fala assim, pô, eu vou investir vou vincular minha marca com esse evento. É. Vou...
Eu acho que a própria CrossFit começou a falar, meu, será que é interessante... Será que a gente não está muito no games e pouco na CrossFit? Eu acho que tem isso. Eu acho que esse tipo de reflexão para o fundador teve muito. Tipo, por que o CrossFit foi criado? Ah, o CrossFit foi criado com essa finalidade. O games, ele surgiu meio que para mensurar a qualidade do programa. Então, ele criou um programa de... condicionamento físico com parâmetros mensuráveis. Então, assim, ah, você é condicionado? Vamos medir teu condicionamento. Entendeu? Ele criou um programa com parâmetros mensuráveis. O games, de uma certa forma, é a comprovação desse programa. Tipo, ó, vamos botar um monte de gente que treina, colocar dentro de um cenário mensurável e ver quem consegue ser regular nesse número X de tarefas. Ele teve, eu acho que, um papel para credenciar o CrossFit, para falar, não, CrossFit é bom mesmo, CrossFit é um programa de condicionamento físico amplo e geral. E eu acho que nessa trajetória chega uma hora de falar assim, cara, mas a gente não criou um esporte. Nosso programa é para salvar o mundo do sedentarismo.
Nossa, você acha que esse é o posicionamento que ele...
Do Greg Glass.
Que virou agora. Que antes começou a fugir um pouco disso.
Eu acho que ele em si não fugiu. Mas esse braço começou a falar muito mais alto do que os outros.
Sim.
Então eu acho que ele teve uma... Acho que ele deu... um jeito educado de falar isso, ele bateu o pau na mesa, entendeu? Tipo, ó, peraí. Não.
Tem coisas que não tem como...
Acho que...
não tem, é isso mesmo.
Ele pegou, bateu na mesa e falou, cara, pera lá, acabou. Nosso caminho é esse. Vamos dar de César o que é de César, a devida importância. Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que tem interesses financeiros, sim. Eu acho que tem o desgaste de todo o negócio também, né? De anos. É desgastante. Eu acho que o CrossFit vem enfrentando alguns problemas aí, né? De bastidor. Então, eu acho que tem uma série de situações ao redor do
cenário. Que a grande questão do cenário. Todo negócio, né? Que no fundo também é um negócio. É se reinventar, se transformar, perceber a mudança dos tempos e conseguir se adaptar. Isso tudo é natural, né? E o CrossFit, ele é, além, é isso que você falou, tem a questão principal do treino, mas tem a questão da empresa, né? Como é que ela vai caminhar nos próximos anos?
Eu vejo muito dentro do... Né? Cuidando do meu próprio quintal, CrossFit 98, eu estou trabalhando com educação física desde 96. Até bacana, porque assim, a gente vai gravando os podcasts e inevitavelmente alguns assuntos circulam novamente. E me vem na memória algumas coisas que a gente já falou em programa. Quando a gente foi falar daquele... Quando a gente foi falar da carreira, do plano de carreira, que a gente foi explicando level 1, level 2, uma coisa que me marcou muito foi quando o Brau falou assim, olha, peraí, quando o CrossFit chegou aqui, a gente já estava dando aula, a gente já estava fazendo, treinando, cuidando das pessoas. Se o CrossFit for embora, a gente vai continuar, a gente vai continuar com a nossa atividade. Então, de fato a gente está lá para cuidar das pessoas, para cuidar do nosso grupo. O cuidado com o nosso grupo é uma coisa que é agenda fixa. Né? A gente tem um emblema da CrossFit, tem a afiliação e tem aí, principalmente, essa decisão não foi uma decisão baseada no negócio, foi uma decisão baseada na empatia. Não, a gente se identifica com esse programa e usa ele, aplica ele. Então, eu estou desde 96 dando aula, me certifiquei em 2012, renovei minha certificação, né? Mudei, né, de status para level 2 em 2017, né? Então, eu fiz os 5 anos, vou ficar 5 anos de level 2, vou fazer meu 3, se eu for fazer daqui, quando expirar. Mas o que eu percebo, assim, a CrossFit 98, desde a sua fundação, em fevereiro de 2020, ela vai fazer 5 anos. E nesse período que eu tô, eu vi algumas crossfits fecharem. Na região que eu tô, que é uma região, né, da Grande São Paulo, eu fui um dos pioneiros, eu participei do início, eu vi várias academias abrirem, eu vi várias academias trabalharem com crossfit que não são afiliadas abrirem. E agora eu estou vendo academias fechar, né? Que é um movimento normal de mercado.
Que não é um movimento novo também, né? Isso já tem alguns anos.
Que isso acontece em vários setores. Eu tenho um amigo que tá com quase 10 anos com uma empresa de Pilates e ele fala, meu, o que você está vivendo, eu já vivi no Pilates. Abri um monte de estúdio, fecha, abre, fecha. É meio que normal, né? Faz parte do processo. E até nesse aspecto, eu acho que uma coisa que sustenta muito é a ideia do trabalho muito bem fundamentado, né? De você falar, não, esse trabalho tem história, ele tem fundamento, ele tem peso. E a ideia do curso também, eu acho que veio meio que para trazer mais peso para o negócio, sabe? De falar, não, cara, vamos transformar num curso, numa certificação, toda essa história que a gente está vivendo aqui. E o que a gente tem aplicado para manter nossa academia cheia, mesmo com tantas intempéries do mercado, né? Mesmo com um número infinitamente maior de concorrentes, com um número infinitamente maior de possibilidades, e com toda a dificuldade de se manter uma empresa aberta no nosso país, né?
Mas o Teco, você falou uma coisa interessante, né? Que é, vocês estão há muito tempo, o CrossFit foi criado fora e tal, e vocês acabaram adaptando para as nossas características, as nossas necessidades, né? E se daqui a um tempo não for CrossFit, né, talvez seja uma outra coisa que surgiu com base no CrossFit. Não sei se estou sendo claro o que você está falando. É CrossFit, mas é uma evolução do CrossFit.
Sim.
Dentro daquilo que vocês viveram e aprenderam. Falou, seria legal a gente abordar aí. Eu não sei se tem a mesma relação, mas é mais ou menos a relação do jiu-jitsu para o judô ou para o, sabe, de outro esporte para outro
eu
esporte.
Eu entendo.
Que você fala assim, cara, ó, a gente pegou, a nossa base é essa, mas a gente foi agregando outras coisas.
Sim.
Que não é aquele crossfit puro, mas é um crossfit que a gente começou
eu posso
outros elementos. Foi uma evolução natural do
Eu posso até dizer, no curso eu falei muita coisa, assim, que vai muito de encontro com isso que você está falando. O fato de eu ser uma crossfit afiliada e de eu ser um profissional que tenho certificação no crossfit não me deixou cego para ficar ouvindo opinião de outros profissionais que não trabalham com o programa e para não ouvir a opinião de profissionais que condenam o programa. Então, nesse processo, eu ouvi muita opinião sobre alguns profissionais falando, olha, eu acho que o CrossFit erra nisso, erra naquilo. E eu queria investigar, saber por quê. E a CrossFit 98 mesmo, ela adotou algumas coisas na programação dela que fogem um pouco da roteirização da matriz.
Sim.
Hoje, a CrossFit não agride nossos valores. Em termos de valores, de ideia, a gente tem os mesmos, né? Que é tirar a população do sedentarismo, transformar a vida das pessoas, adotar um estilo de vida saudável, com muita prática física, tentar desenvolver um treino que tenha um alicerce lógico, científico, que seja um programa de fitness equilibrado, obedecendo os 4 modelos que a CrossFit criou. Então, os nossos valores são os mesmos. Mas se nessa trajetória a CrossFit acabar, ou a CrossFit começar a adotar uma narrativa muito fora dos princípios e da nossa posição, a gente vai mudar. Né? E é interessante porque...
Acho que já mudaram, né?
Sim.
Talvez não dê para identificar, mas se for comparar, você fala, não, a gente foi diferente nisso aqui,
Eu diria que a CrossFit não aderiu a esse braço competitivo do games, sabe? Eu tô lá desde 2016 e eu continuo com a mesma sensação, quando eu chego lá eu tenho a mesma sensação que eu tive há 3 anos atrás. Sou muito bem recebido, eu paro para tomar um cafezinho, troco uma ideia, eu faço um treino, divido barra com a carga do X ou do Y, com a galera que treina para
Você treina pra muito com a galera que compete, não tem...
Não tem problema, e treino com gente que às vezes está uma semana treinando e vamos todo mundo junto.
Está todo mundo lá treinando.
Então, assim, inclusive eu acho que esse é um dos segredos da 198 permanecer ali firme, por mais que outras vão caindo, porque se mantém fiel a uma filosofia, não... Sim. Não que você não... Como é que eu vou falar? Como você falou, né? Eu não vou ser surdo porque as outras pessoas falam, mas você tem que ter discernimento e acreditar no que você está fazendo para você filtrar o que cada um está falando. E, assim, não... Como é que eu vou falar? Não se gourmetizou, né? Não se...
Não, e no caso do Teco, até você mesmo, que está no processo, no dia a dia, talvez vocês não consigam visualizar... O que já tem diferente do que vocês fazem hoje pro CrossFit raiz ali.
O né? amadurecimento do negócio.
Se você trouxer uma pessoa que tem um box e ele vai olhar e falar, isso aqui eu faço diferente, isso aqui eu faço diferente. Não significa que é melhor ou pior, mas significa que vocês conseguiram colocar dentro do box ou agregar valores de coisas que vocês acreditam que vai além da questão do...
E tem uma coisa que é muito louca, assim, que eu acho que entra no muito nessa pegada da do capital social, sabe? Me marcou muito. Eu até na sexta-feira passada eu estava com... A gente sempre faz uma reunião informal de sexta-feira, né? A gente fica das 13 às 15 horas aqui em casa, que é o breakzinho que tem no box. A academia fica aberta, mas tá limpando a sala, então nessas 2 horas a galera sobe e fica aqui em casa, almoça, fica ouvindo música, batendo papo. E não com a finalidade de ter reunião, mas realmente para relaxar, mas inevitavelmente a gente fala algumas coisas. E eu mostrei para o pessoal que estava aqui, isso assim, vem o treinador, vem às vezes aluno, principalmente essa turma que é atleta, né? Eles vêm, batem papo, trazem ideia, ficam falando besteira. E eu estava mostrando um TED Talk que eu vi essa semana que me marcou muito, de um turco que é dono de uma empresa de iogurte nos Estados Unidos. Até quando eu vi, mandei pro Brau, falei, você já tomou esse iogurte e tal? Esse é um dos iogurtes, é uma empresa que tem esse movimento de comida boa, assim, de comida saudável, bem feita. E essa empresa cresceu muito nos Estados Unidos, chama Chobani. E é um TED de 17, 18 minutos que ele conta um pouco a trajetória dele nessa empresa. Quem for pesquisar no YouTube, vale muito a pena ver. Hoje no YouTube, eu sou um jeca tecnológico, né? Mas hoje no YouTube você consegue pôr legenda.
Sim.
Então, esse TED Talk está escrito assim, o manual anti-CEO. E ele explica a forma dele gerenciar a empresa dele é totalmente contra a mentalidade do CEO e a nova forma de condução de negócio moderna que tem hoje. E aí ele vai explicando isso e contando a trajetória da empresa. E eu senti muita identidade como a forma como é a CrossFit. E basicamente, assim, uma história linda que ele conta da fundação da primeira. A compra da primeira fábrica. Exatamente. A compra da primeira fábrica e a compra da segunda. O primeiro movimento dele nisso daí foi cuidar das pessoas que trabalhavam na fábrica. Foi olhar para cada funcionário e falar, cara, eu vou cuidar de cada um aqui dentro. Isso foi virando um espiral de cuidado, sabe? Foram entrando novos funcionários que passaram a ser cuidados.
Tem uma liderança serva, não é?
Hã?
Tem um movimento chamado liderança serva que também trabalha, que é...
Não,
organizacional.
Ele não tem muito esse então, título, assim, mas assim, ele foi cuidando da galera que trabalhava lá, foram entrando outros funcionários e eles foram cuidando, e aí ele foi cuidando da comunidade local, do comércio, conversando com o comércio, ele foi pedindo permissão para entrar naquela comunidade, conversando com as pessoas da comunidade, criando vínculo, criando responsabilidade social e aí desencadeando um espiral de transformação. Aí criou o melhor campo de beisebol da Liga Juvenil para os filhos dos funcionários e a coisa foi crescendo. Quando eu vi aquilo fez muito sentido para a CrossFit. Porque assim, o CrossFit, apesar de ser muito técnico, no curso eu acabei falando isso, assim, o CrossFit é muito técnico. O CrossFit tem uma formulazinha, né? CrossFit é, abre aspas. Mas, como diria Valone, é constantemente variado, movimentos funcionais em alta intensidade, mais atmosfera de comunidade. Tipo, o que faz o CrossFit virar meme, o que faz as pessoas serem chatas, não é esse efeito técnico do treino, é a atmosfera de comunidade.
Aliás, é algo que impacta qualquer negócio, não é só o CrossFit.
Sim, e hoje o novo lema dos negócios é justamente isso.
Tanto é que as instituições, você vai ver vaga de emprego, tem lá ambiente descontraível, agradável, colaborativo.
É.
Eles querem
desconstruir essa verticalização do chefe. É, todo mundo almoça junto, conversa junto, a relação é horizontal. E nesse TED ele fala muito disso, ele fala muito dessa interação. E eu vi muito, eu mostrei para a galera, eu falei, galera, olha isso, é isso o nosso negócio. Então é interessante, que nem você está falando assim, pô, eu vou e volto... Eu chego lá, eu me sinto à vontade. E o Márcio falando assim, ah, sobrevive ao tempo. Mas, ao mesmo tempo, aquela comunidade tá sempre se transformando. Porque hoje eu estava tomando um café com meu sócio. E depois eu tomei um café com uma amiga que já foi aluna. E que ela falou... essa semana eu tive pós-curso, eu tive vários depoimentos interessantes. E essa aluna falou, nossa, mudou muito a academia, não conheço mais ninguém. Porque tem uma renovação. Ela falou, meu, pessoal muito sério. Eu gostava de tal época. As meninas que estavam naquela época era mais divertido e tal.
Que foi um amadurecimento também.
É, justamente. Aí veio uma aluna essa semana que ficou um tempo parada e voltou e falou assim, cara, tá muito diferente a academia, tá muito mais puxado, a aula tá mais focada. A gente tá mais... A pegada está diferente. Que é o amadurecimento do grupo. O grupo mudou. Eu mesmo, esse ano mudei muito.
Entendeu o que é o conceito de comunidade. Não necessariamente conceito de comunidade. É ficar conversando o tempo todo. Né?
A gente mudou muito. A gente quer treinar. A gente quer se aprimorar. A gente quer sair da zona de conforto. A gente quer ir além. Então, esse ano, a gente tem vivido muito esse lema.
Até nas redes sociais, né, a maneira de abordar. A gente já conversou sobre isso.
Sim.
Né? Como você fazer a abordagem, como a abordagem é feita hoje, é diferente. Né?
É diferente. Hoje é uma abordagem mais de, cara, sai do sofá, vai treinar,
mas
se mexe.
Mas nem por isso deixou de ser acolhedor.
Não, é...
Deixou de ser...
Não, acho que é amadurecimento mesmo, assim. É o seu olhar de falar assim, cara, isso funciona, isso não funciona. Uhum. E aí você vai descartando.
Justamente,
o que não funciona, você vai ficando com o que funciona e vai testando coisas novas que você vai também falando, isso funciona, isso não funciona. E, né?
É, você vai refrigerando o processo e limpando, né?
Exato. E é contínuo, né? Porque a gente está sempre mudando.
É, e assumindo posição.
Não só o box, mas como as pessoas que frequentam estão mudando.
E eu acabei falando um pouco dessa questão de fazer parte, do pertencimento, de assumir responsabilidade. É porque aconteceu, parece que coincidência ou não, né? A gente ia gravar o programa e eu tive vários episódios hoje. Hoje de manhã um amigo vai entrar numa academia... E falou, cara, você sabe a filosofia daquela academia e tal? E aí eu falei, cara, entra nesse lugar, pede permissão para entrar, olha com carinho para cada um, tenta compreender as pessoas que você está lá, ouve a história dessas pessoas, tenta entender, seja colaborativo, auxilie, ajude, transforme o lugar... Né? Fique atento aos detalhes. Eu falei, não tem filosofia. A filosofia é ajudar os outros, é cuidar, é ser cuidadoso, é se responsabilizar, é assumir a bronca. E eu tava conversando justamente disso. A gente estava falando até dessa relação da marca. E quando você se envolve em grupo, que você amadurece, que... Você adota uma linha de pensamento, pessoal, a gente vai fazer assim, é hora de conversar, mas eu acho que todo mundo precisa melhorar, a gente precisa ser mais comprometido com essa agenda, coisa e tal. Uma das coisas que nesse TED o dono da empresa fala é assim, cara, acabou isso de ficar em cima do muro, meu. A empresa, ela tem que ter personalidade, ela tem que ser uma persona, ela tem que assumir posição. E eu tenho estudado muito case de negócio, e tem case de negócio nos Estados Unidos que bate de frente com o Trump. Tipo assim, ó, não, a gente é contra a tua forma de governar o país, ou a gente é contra a maneira como você encara essa agenda. Uma das empresas que é muito assim é a Patagônia, uma empresa de roupa de alpinismo. Cara, ela tem uma política muito... Ela bate de frente direto porque os caras não têm uma agenda séria sobre meio ambiente. E é a plataforma deles. E eles, meu, saem na porrada direto.
Mas pode ter certeza que tem um estudo...
Sim.
Para saber...
Não, a empresa...
O perfil do consumidor.
E a empresa só cresceu.
É, esse curso tem também o perfil
consumidor. A empresa só cresceu, que nem Black Friday, eles são contra Black Friday.
É?
Então, na Black Friday, eles... Essa última Black Friday, eles colocaram, assim, uma jaqueta que eles lançaram e colocaram no logo, assim, não compre essa jaqueta. Só compre se você realmente precisar. Se você não precisa... Não compra, que é para não gerar lixo. Eles têm uma filosofia assim, você vai comprar uma jaqueta da Patagônia? Traz a sua jaqueta velha, que a gente vai recondicionar ela e dá para alguém. Cara, e a empresa só cresce em número.
Uhum.
Ela arrebenta, ela superestima vendas e tal. Mas tem posicionamento, ela deixa bem claro o que ela pensa. E a gente vê, recentemente, a CrossFit se desvinculando do Instagram e do Facebook, porque... não gosta da política dessas empresas. Fala, não, eu não compactuo com vocês. Mesmo sendo aparentemente bom para o meu negócio ou não, que isso é questionável.
Sim.
Que isso é questionável. Eu tô fora, não quero andar de mão dada contigo, não. Eu acho interessante isso daí, assumir posição. Né?
Mas acho que vocês estão amadurecendo a um ponto de... Já tem alguns posicionamentos, né? Mas
tem,
de entender qual que é a pauta e como é que...
Sim, eu acho... Eu tenho sócios na empresa, né? Então, cada um tem a sua forma de encarar as coisas.
Sim.
Mas a gente tem uma liberdade para cuidar da... Uma liberdade com a pasta de cada um. Então, a minha pasta é a CrossFit 98. Eu tenho liberdade de condução. é lógico que eu posso ter alguma observação, né? E eu tenho uma mesa que a gente senta e discute. Mas eu acho que no futuro eu vou... A tendência é a empresa ser muito bem clara em algumas posições. Né?
Bacana.
É bacana mesmo.
Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast aqui. Um papo muito bacana. Falamos sobre o curso, falamos sobre o futuro, né? Do CrossFit.
O passado.
O passado.
Tivemos o nosso Paulo Francis do CrossFit.
Exatamente.
Né? Diários de Braulio.
E deixamos aqui, se você quiser entrar em contato também com o nosso podcast, tem as redes sociais do CrossFit 198. Você pode comentar lá, deixar o seu recado, sugestão. Que a gente está aqui para ouvir vocês também. Seria muito legal também pautas, essas coisas vocês podem sugerir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Vocês, os comentários finais aí de vocês.
A gente teve uma procura grande depois desse primeiro módulo 1, então provavelmente lá para outubro a gente vai reeditar e vai ter a segunda turma. Então fiquem atentos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, porque vira e mexe a gente já começa a fazer algumas chamadas e aí é entrar em contato, se inscrever, ou pelo menos preencher uma lista de interesse. É isso aí. Acho que lá para outubro deve estar saindo a segunda turma do módulo 1.
Nesse módulo, nesse curso, nesse primeiro, eu não pude participar, tinha uma viagem já programada, mas já...
Você vai ter que ir, cara.
Serei o primeiro nome na lista.
Opa.
Dos próximos cursandos, né? Afinal, na verdade, assim, pelo tanto que a gente conversa, pela aquela, como você falou, aquela pitadinha que você deu do curso... Aqui quando você falou com relação à intensidade, isso só assim, reafirma o que eu penso com relação à atividade física, que quando você está fazendo atividade física, quando você entende o que você está fazendo ali, você começa a levar isso para a sua vida começa a melhorar também. Né? Quando você falou de intensidade, se você pegar esses quatro parâmetros que você falou da intensidade, esses quatro pontos, e transferir para qualquer outra área da sua vida, você vai ir bem. Né?
Pode crer.
Então, assim, é uma oportunidade de eu reafirmar essa e adquirir novos alicerces para essa linha de pensamento que eu sigo, que eu acredito. Vou acompanhar o Games amanhã, a partir de amanhã também. Tenho um pouco de curiosidade para saber como é que vai ser.
Então, 300
pessoas fazendo uma prova de natação, por exemplo, uma travessia, né? Não sei como é que vai ser.
O que eu ouvi falar é que, tipo, eles vão criar... Meio que vai tendo uma peneira, né? Tipo, dependendo de como forem das provas, algumas pessoas já vão saindo, né? Porque eu não sei o que vai sair disso daí. Os caras fazem eventos, os caras sabem fazer eventos.
Sabe. Engraçado, né? Você tocou naquele assunto de base atlética hoje, essa peneira vai definir uma base atlética para o Games, né? Olha como é que as coisas vão se...
Com certeza eles já pensaram, vamos ver. Amanhã, dia 1º de agosto, nós vamos saber o que acontece.
E talvez, na próxima gravação, a gente dedique um episódio para isso aí.
Beleza. Infelizmente, tem muita coisa que a gente não falou nesse programa, né?
Quer dar alguma dica?
Pan-Americano rolando aí.
Pan-Americano rolando.
Terminou
Pan-Americano, o Pan-Americano deu aquela... Não é que nem era no nosso...
Sabe o que aconteceu? A percepção que eu tive, me parece que a Record comprou os direitos do Pan-Americano, né? Então, assim, não teve aquela cobertura que a gente tinha anteriormente.
Só na Record e na Sport TV.
E na Sport TV, alguma coisa que passou, né? Highlights ali do
ontem o Fernando Reis ganhou.
Mas você não tinha aquela cobertura de passar 24 horas passando.
De você viver o evento.
No canal da Record eu vi lá no canal fechado, tava transmitindo, mas nos outros canais não. Então ficou essa sensação de, nossa, tá rolando o Pan-Americano, não tô sabendo.
O Toronto renovou com o Kawhi?
Kawhi foi pro Clippers. Saiu do Los Angeles Clippers.
Tava meio que na cara, né?
É, ele tava leiloando ali, foi pro Clippers, ficou aquele clima meio...
Então,
o que nós vamos fazer, mas, cara, eu acho que foi sensacional essa temporada.
Então, foi Márcio, ótimo um time do Canadá ter ganho.
Foi ótimo.
Ô, Márcio, eu tava trocando ideia com um camarada que, inclusive, joga o basquete 3 contra 3, né? Que tá inclusive, passando no Pan-Americano. Ele falou que essa temporada vai ser muito legal porque nenhum time conseguiu montar uma panela com 5 jogadores bons,
sim,
né?
Sim.
Ficou bem distribuído, tipo, 2 em cada time.
O Lakers é um time que vem forte, né?
E o Lakers?
O Lakers também vem forte lá, o Monocelha e o... E o Lebrão da massa estão lá.
Mas então, mas parece que o Lebrão e o Monocelha lá não estão jogando meio que, tipo assim, o Monocelha é pivô. Mas o Lebrão está cada vez arremessando menos e cada vez entrando mais ali no garrafão, não está tá rolando um conflito?
Eu acho que o sonho do Lebrão é jogar sozinho, mas eu gosto dele mesmo assim. Eu gosto dele mesmo assim. Cara, não sei o que esperar, assim, tem que começar. Eu fico triste do Toronto, porque o Toronto perdeu ali o principal, né?
E o Kevin Durant saiu, né?
O Kevin Durant tá machucado, né?
Não, mas ele...
Foi pro Brooklyn, né?
É, ele machucou na final lá e ele também é uma aposta, que a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar pra voltar. É.
Aí, e sem perder a pauta do basquete ainda, teve um brasileiro que foi draftado, né?
O Didi.
É.
E Dick vai pra Austrália.
Só que vai jogar na Austrália.
Ele jogou Summer League aí, uma liga de verão, foi bem no Summer League, jogou bem.
Mas vai ter um time australiano, né?
É porque parece que o time não tem um time da D-League, que é a liga de desenvolvimento. Então ele vai pra Austrália, que é uma liga que tá crescendo, pra treinar o inglês, melhorar o inglês dele.
Pra depois ir.
Depois voltar.
E rodar também, né? Conseguir
jogar.
É
aquela coisa, né? Se o cara tivesse inglês, talvez ele já tivesse uma chance. A gente não sabe daqui a um ano como é que vão estar as coisas.
É.
Mas ele foi muito bem na Summer League.
E tem também o Zion, o Williamson, né?
É, todo mundo tá falando desse jogador que,
na expectativa,
que fisicamente é assustador.
É um monstro.
Muito rápido, forte, joga muito.
Joga muito, vamos ver. Acho que vai ser, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito das narrativas, né? As histórias. E depois da vitória do Toronto, eu fui vendo várias histórias e tal. E até do próprio time, né? Que o time... Tem um documentário do Netflix do Carter lá.
É.
Né? Tinha muita dificuldade de contratar jogadores para jogar aí no Canadá. O pessoal tinha um certo... Tem muito. E aí o cara chegou e falou assim, bom, então vamos montar um time com quem a gente... Quem tá afim de jogar com a gente. E vamos montar um time que é a cara do Canadá. E é um time... que tem pessoas de vários países, né? Você tem o cara da Espanha...
Que é a cara do Canadá.
É, que é a cara do Canadá, né? Essa questão de multicultural, de... Uhum. E, então, eles não sofreram muito com a questão do Kawhi, não. Eu acho que o time
Mas ficou meio claro que ele ia sair, né?
É, ele é um cara totalmente low profile, assim, né?
Ele não tem...
Não tem rede social, ele
diz
é
que também diz que esse era um problema, né? Porque para ser um franchise player, ele era pouco midiático.
Ele tem dificuldade para se preparar para as marcas, porque as marcas não conseguem trabalhar com ele, porque ele não tem... Então ele era um cara que não ganhava tanto quanto os outros, né? E acho que não sei como é que vai
Mas
ser.
Mas isso agora. É interessante
é
também.
Muito
ó,
louco, né? muito
é interessante.
Louco. Você fica escravo de rede social. Né?
É, mais um ponto para ele, assim. Eu passei a admirar mais ele ainda.
Acabamos de falar sobre isso
e
aqui,
ele
né?
Ele continua não tendo, né? Tanto é que ele foi agora... que a primeira entrevista que ele deu agora semana passada, ele falou, não consegui me despedir do Toronto, porque eu não tenho rede social, mas eu queria agradecer a cidade, a acolhida e tal. Se despediu agora.
Sim.
Né? Depois de 2 meses aí que terminou.
É,
mas é muito louco essa reflexão. Acho que a gente está caminhando aí para um questionamento sobre a importância de redes sociais. Né? As pessoas estão se tocando.
É porque é assustador, né? A gente tem... Hoje em dia é muito louco isso, assim, porque eu já vi você dar palestra sobre rede social. A gente já fez programa sobre rede social. E hoje antes de começar o programa, eu estava falando que estava vendo uma entrevista. E essas redes, elas mais te afastam do que te sociabilizam. É. Se você parar para pensar. E elas fazem você ficar muito fechado numa bolha... De um assunto só, né? Ela não te torna plural.
Consome muito tempo seu, né?
Consome muito tempo seu, porque ela é feita para te manter preso nela, né? Então tem várias questões aí. Eu acho que a gente tem que ter inteligência para usar. Mas aproveitando para falar de internet, eu sempre vejo muita entrevista, podcast, podcasts que são videocasts. Eu assisto muito do Joe Rogan e do Joko. O do Joe Rogan é um podcast bem popular, tem muito. O Joe Rogan faz 3-4 episódios por semana. Então, assim, se olhar o podcast dele, tá número 1.500. E ele já tem. Ele tem três. E são programas longos, assim, de 3 horas. E tem um psiquiatra do Canadá, que ele é um chefe de cadeira da Universidade de Toronto. Esse cara chama Jordan Peterson. Ele vira e mexe, aparece no programa no podcast do Joko Willick, e o Joe Rogan já entrevistou ele 3 vezes. E para quem não entende bem inglês, consegue pular as legendas, né? Que isso é possível. É, vale muito a pena ouvir esse cara falar, cara. Você fica de boca aberta, cara. Ele tem um entendimento de como... Ele é um catedrático, um cara professor universitário, então muito inteligente. Ele fala de psicologia e dos fenômenos da mente e da alma humana, mas ele coloca muito aspecto do homem na Terra, sabe? De história, de comportamento, de guerra. Cara, você fica de boca aberta com as coisas que esse cara fala. Vale muito a pena aí conferir. Jordan Peterson.
É isso aí, tá esperando o Hugo espirrar, cara. Eu tava olhando pra ele e ele falou, eu vou espirrar.
Bom, é isso aí.
Acho que é isso aí, né, Hugo?
Isso aí, galera.
Então, um abraço pra vocês. Bom, vamos ver se a gente volta...
Final do mês.
É, rápido aí, que a gente ficou uma pausa aí. No
a gente tava
no... excesso escolar.
A gente tava nas montanhas meditando, mas voltando.
Mas voltamos e vamos continuar. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço, até o próximo. Tchau.
Joaquim.